RFI Convida.
Adriana Moisés.
A onda de atentados dos últimos dias na França e Alemanha dá a impressão de que os europeus estão fracassando em sua estratégia contra o terrorismo. Para entender melhor o contexto desses ataques, a RFI convida hoje o especialista em segurança Álvaro de Vasconcelos, ex-diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, atualmente integrante da reforma da Iniciativa Árabe, uma rede de pesquisadores de temas do mundo árabe. Álvaro de Vasconcelos, o Ocidente, na sua opinião, está perdendo a batalha contra o terror?
O que eu acho que é importante nós termos a noção é que a segurança absoluta não existe e que atos de terror são, infelizmente, uma constante nos tempos atuais e irão continuar a acontecer. E, sobretudo, aqueles que têm uma relação com a situação na Síria e no Médio Oriente são a consequência lógica de uma situação de guerra terrível, tremenda, trágica, que desintegrou o Iraque e a Síria e que, evidentemente, não podia deixar de ter repercussões na Europa.
Muitos especialistas dizem que falta uma contra-propaganda estruturada para combater a ideologia islamita, principalmente dessa organização Estado Islâmico. O senhor compartilha essa avaliação?
Eu penso que não é por medidas de propaganda ou de contra-informação ou de informação que se resolve este problema. Este problema tem causas que são conhecidas. Por um lado, uma que eu já referi, a guerra na Síria e a desintegração do Iraque. Cidades estão a ser bombardeadas, provocam imensas vítimas e isso, evidentemente, aparece de uma forma muito forte em imagens, nas televisões, nas redes sociais, etc. E isso, evidentemente, causa revolta em setores da população que sentem uma proximidade com os acontecimentos da Síria e do Iraque, ou da Líbia, se quiser. E isso cria uma grande vontade em muitos jovens de irem combater contra Assad, mas isso é apenas uma das questões. A outra questão muito importante é que estes jovens que cometem estes atos de terror na Europa são jovens completamente marginais às suas comunidades. A sua referência ao Islão é extremamente vaga, mas eles sentem-se marginalizados nas sociedades europeias, são indivíduos à procura de sentido para a sua vida que não têm e, infelizmente, caem no niilismo absoluto, na falta absoluta de valores e no crime mais hediondo. Isto é um problema interno europeu. A maior parte destes jovens são cidadãos europeus que vivem nas cidades europeias e passaram à violência. Não necessariamente passaram à violência, porque há uma ideologia islamista radical que os indoutrinou e que fez deles violentos. Eles são violentos, eles estão numa situação de revolta niilista absoluta e cometem crimes, quer seja em nome do Islão, quer seja em nome de ideologias da superioridade branca, como paradoxalmente foi o caso do jovem de Munique. E nós vemos também nos Estados Unidos regularmente atos de violência contra cidadãos inocentes por indivíduos que depois a imprensa e os analistas dizem que são psicopatas. Não são psicopatas, são indivíduos completamente isolados, radicalizados, marginais das suas sociedades, sem valores e que por isso cometem crimes dessa natureza. E essa falta de inserção é acompanhada por uma sensação de humilhação em sociedades onde cresceu a xenofobia e o racismo e a islamofobia. E quanto mais cresce a islamofobia, mais estes jovens se sentem humilhados e predispostos a uma espécie de vingança e os leva a aceitarem doutrinas de fim do mundo. Mas não é o essencial. A violência está imbuída na sociedade e vivemos numa sociedade de espetáculo em que os atos de violência aparecem como libertadores e um momento de fama para jovens que se consideram completamente embaixo da sociedade, marginais e com um espírito enorme de vingança.
Agora, professor, os políticos de direita e de extrema direita, populistas aqui, que crescem na Europa, eles manipulam o discurso exatamente na direção contrária ao do que o senhor está dizendo. Como fazer com que a população tenha clareza para entender essa questão de que se trata mais de um problema social de falta de oferta de uma perspectiva de vida para esses jovens do que cair nessa armadilha da xenofobia ou da islamofobia. O que fazer com esses políticos de direita e de extrema direita que só acentuam essa visão nas sociedades?
Eu penso que esse é o grande problema da Europa hoje, que a Europa viu crescer o populismo de extrema-direita e, ao mesmo tempo, viu crescer a xenofobia e a islamofobia, que hoje põe em causa a própria existência para o futuro da União Europeia. Vejamos o que está a acontecer na Hungria, onde há um referendo sobre aceitar ou não refugiados. O governo húngaro, membro da União Europeia, com obrigações em relação aos tratados de respeito à democracia e dos direitos humanos, faz campanha contra a decisão europeia de cotas para refugiados, fazendo uma relação absurda e criminosa entre refugiado e terrorista, refugiado e ameaça para os cidadãos húngaros. Isto é feito pelo próprio governo húngaro. Ora, uma das medidas simples, já que me pede medidas, era a União Europeia suspender a Hungria como membro da União, como é permitido pelos tratados, porque a Hungria desrespeita completamente os princípios fundamentais que teve que aceitar para ser membro da União Europeia. Mas a União Europeia está mais próxima a aplicar sanções a Portugal porque ultrapassou em 0,2% a dívida pública e cala-se no essencial sobre esta política xenófoba, islamofóbica, anti-direitos fundamentais do governo húngaro. Portanto, o problema não está só na extrema-direita, porque se o problema fosse da extrema-direita só, a coligação de todas as outras forças, vamos dizer, democráticas, poderia barrar o caminho à extrema-direita. Houve uma espécie de contaminação do mal que hoje muitos partidos da direita e mesmo alguns da esquerda assumiram o discurso islamofóbico e xenófobo, banalizou-se o mal, e esse é o grande problema europeu. Como combater isto? Como combater isto é os partidos que não estão contaminados pela xenofobia e pela islamofobia terem a coragem de defenderem os seus valores, os seus ideais e exigirem que a União Europeia cumpra os seus tratados no que diz respeito a esta matéria.
Muito obrigada, professor Álvaro de Vasconcelos. Foi um prazer falar com o senhor.
Um prazer, muito obrigado.